Semana passada, nós falamos sobre a importância da vida, o valor da vida. E até no decorrer da semana, duas pessoas me mandaram um e-mail de uma entrevista aí com um professor de teologia. Ele estava falando sobre esse assunto. E uma das perguntas que fizeram aqui semana passada, uma pessoa que está sofrendo muito. E nós falamos semana passada que pela Torá é terminantemente proibido fazer eutanásia. E a pergunta foi, uma pessoa está sofrendo muito, será que não dá para quebrar um galho? Afinal, coitadinho dele, ele está sofrendo, ou talvez deixar de dar um tratamento para ele ir embora mais rápido, para ele não sofrer tanto. Eu até comparei, falei, uma pessoa que não está se sentindo bem, ou uma pessoa que está com algum problema na vida, vai jogar do 15º andar e será que isso é permitido? Então dá na mesma, não vai mudar absolutamente nada. Se é você que vai tirar a vida dele, ou se ele vai tirar a vida dele, nós não temos esse direito de fazer. Atrás de parênteses, ontem estava conversando com o rabino, ele me contou uma história de um sujeito que... um médico que fez eutanásia numa pessoa, num paciente dele, e o falecido apareceu para ele num sonho. Falou para ele, saiba que eu tinha mais 4 dias de vida, e você tira esses 4 dias. Eram 4 dias que ia passar por um sofrimento, entre aspas, leve aqui no mundo, e ia estar livre de muito purgatório lá em cima. E agora, por tua culpa, eu vou ter que passar por um purgatório um pouco mais severo. Então você vê que não é brincadeira esse negócio, de fato, se a pessoa tem um tempo para viver e ele tem que passar por determinadas circunstâncias, é porque ele precisa passar por aquelas circunstâncias. Então vamos deixar de lado um pouco o lado alárrico, se pode, não pode, o que, que pode. A gente falou essa semana passada, cada caso é um caso, tem que contar para um rabino. Mas vamos tentar ver um pouco o lado mais filosófico do assunto. Afinal, na vida, todos nós passamos por inúmeros tipos de sofrimento. Alguns pequenos, alguns dos maiores, mas de todos os tipos. Se é alguém que foi ofendido pelo colega, ou se é doença, dores, problemas psiquiátricos, problemas no trabalho, problemas nos estudos, onde for. Cada um tem os seus probleminhas. E, na verdade, o que mais incomoda nos problemas, talvez não são os próprios problemas. O problema da pessoa... sabe que ele vai ter que encarar. O que talvez mais incomoda nos problemas é por que, que eu tenho que passar por isso? E é sempre a pergunta de todo mundo quando tem algum problema, por que, que Deus está me trazendo isso? Por que, que eu tenho que passar por isso? O Rav Nachman de Breslav, que viveu há uns 200 anos atrás, ele escreve que, de fato, essa pergunta é pertinente. Perguntar é pertinente. Por que será que Deus está me fazendo isso? É uma pergunta que de fato existe. Por quê? Ele diz, se a pessoa não tivesse pergunta, é porque ele está entendendo o intelecto de Deus, ele está entendendo o que Deus quer. Então demonstra que Deus não está tão sublime. O fato que Deus é mais elevado do que nós, não dá nem para comparar. Então, justamente por isso, nós não conseguimos entender eles, nós não entendemos, temos perguntas. Então, é bom até ter perguntas. Como diz o profeta Yeshayahu, Isaías, que lo machshevotai machshevotei. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Velo dar rechem derachai, os seus caminhos não são os meus caminhos. Não dá para entender aquilo que Deus faz, Ele sabe muito bem o que Ele está fazendo. Nós sabemos que Ele sabe o que está fazendo. E entender o que Ele faz é algo muito difícil. Antes de poder continuar sobre o assunto, em hebraico, sofrimento, tanto a Torá usa essa linguagem, nossos sábios usam essa palavra, Yissurim. O que quer dizer Yissurim? Yissurim, tanto o Malbim, tanto o Rav Hirsch, de 100 anos atrás, ambos explicam a palavra Yissar. Yissur, Yissurim, sofrimento. Eles dizem que a palavra Yissar tem a ver com assar. Assar é prender. Dizem eles que guisar também é prender. Mas qual a diferença? Assar é quando você prende algo material, e guisar é quando você prende algo espiritual. Ou seja, você delimita. Você pega algo pelo lado espiritual dele e você limita. É até aqui e é até aqui. Não para lá e não para lá. Isso quer dizer você prender o lado espiritual da pessoa em um determinado ponto. Yitzer, também diz o Rav Hirsch, que é da mesma linguagem de Yitzer. Yitzer é formar, mas, de novo, para coisas materiais. Uma coisa material, você molda ela. Isso é Litzor. Uma coisa espiritual é Yissur. Você molda a coisa espiritual por intermédio de Yissurim. Yissurim pode ser, e a Torá chama assim, tanto o sofrimento, como Mussar, um sermão, chamada de atenção de um pai, também é chamado de Mussar. São várias formas que tem de moldar o lado espiritual de uma pessoa. Ou por intermédio de chamar a atenção dele, com palavras. Ou por intermédio de Yissurim, de sofrimentos, Deus nos livre, e também acabam moldando a pessoa. Nossos sábios dizem sobre o versículo que conta sobre o Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu falou para Deus, eu quero conhecer você, quero conhecer os seus caminhos. Rodiene da Derache Ramin, me faça conhecer como é que são as suas, como é a sua conduta. E Deus falou para ele, Veraita es achorai, ufanai lo yeraú. Você vai poder ver a minha parte de trás, mas a minha parte da frente você não vai ver. O que significa isso? Várias interpretações. Primeira coisa, você não vai conseguir ver a frente. Quando a coisa está na sua frente, você não vai conseguir entender nada. Mas Veraita et achorai, quando a coisa passar, já estiver de costas para você, você vai começar a entender. Ou mais, a Gemara fala assim que quer dizer Veraita et achorai, você vai ver a minha parte de trás. Diz a Gemara, Keser shel tfilin, o nó do tfilin de Deus. Lembra quando eu trouxe aqui um tefilim? Tefilim você põe aqui na frente na cabeça e tem uma fita que vai até atrás e tem um nó atrás da cabeça. Naquele momento, Deus mostrou para o Moshe Rabbeinu o nó do tefilim de trás. O que quer dizer isso? Explica o Beit HaLevi, o Rav Soloveitchik, que deu há 150 anos atrás. O Rav Soloveitchik fala o seguinte, do tefilim sai uma fita do lado direito e uma do lado esquerdo. O lado direito representa chesed, a bondade. O lado esquerdo representa a severidade. E parece que Deus tem dois comportamentos completamente diferentes. Parece que são duas condutas diferentes. Às vezes uma bondade, às vezes uma severidade. O tefilim dá a volta na cabeça e ele se une no mesmo ponto, num nó. Demonstrando que chesed e gvurá de Hashem, a bondade e a severidade de Deus, é uma coisa só. Elas se unem. Não é que, embora em alguns momentos parece que aquilo lá, puxa vida, não é legal, não está legal o que está acontecendo, de qualquer forma aquilo lá é uma coisa boa. Por quê? Porque Deus só faz coisas boas. Então o lado direito e o lado esquerdo se encontram e se unem no nó do tefilim. E até, dessa forma explicam também nossos sábios o versículo tão famoso, que nós falamos no final do Aleinu, que Deus vai ser um rei sobre toda a terra naquele dia. Bayomaú naquele dia e Hashem Echad Ushmo Echad. Deus vai ser único e o seu nome único. O que quer dizer que Deus vai ser único? Ele não é único hoje? Uma explicação é que todo mundo vai reconhecer Deus. Hoje não é todo mundo que reconhece Ele. No futuro todos vão reconhecer Ele. Ele vai ser de fato único perante todo mundo. Mas uma outra explicação é justamente isso. Nesse mundo, às vezes, Deus nos livre, aparenta que tem dois deuses, como se fosse. Porque às vezes acontecem coisas que são boas para os nossos olhos, às vezes acontecem coisas que não são boas para os nossos olhos. Então dá a impressão, às vezes, para algumas pessoas que tem duas coisas aqui. Naquele dia, quando a Mashiach chegar, nós vamos conseguir compreender como Hashem é Echad, como Deus é único. como o lado direito dos filhinhos, o lado esquerdo dos filhinhos se unem em uma coisa só, Deus é único, e o seu comportamento e a sua conduta também são únicos. Quantas coisas acontecem na nossa vida que nós não entendemos? Inúmeras coisas. As coisas que nós perguntamos são as coisas ruins que acontecem. Ah, por que que Deus está fazendo isso? Mas quando a pessoa ganha um presente, ele não pergunta nada. É melhor ficar quieto, senão vai tirar. A pessoa fica em silêncio, recebe, aceita. Então nós deveríamos também, da mesma forma que nós aceitamos o lado bom, devemos aceitar o lado que não parece bom, porque nós sabemos que ele sim é bom. Tem até uma anedota daquele sujeito que foi empregado e combinado que vai receber R$1.000 de salário, chega no final do mês, entrou R$1.200 na conta. Fica todo feliz, fica pensando, vou falar, não vou falar, não precisa falar nada, deixa quieto. Ganhou R$200, fica quieto. No mês seguinte, ele vai olhar a conta, entrou só R$800. Ah, como? Entrou só R$200 a menos? Como que ele pode ter tirado o dinheiro? Está faltando? Foi correndo para o diretor da empresa. Falou, diretor, como é que pode uma coisa dessas? Está faltando R$200. Aí o diretor virou para ele e falou, e mês passado que entrou R$200, sei que o senhor não veio aqui reclamar. Ele falou, não, sabe o que é? A primeira vez que o senhor errou, pensei, errar é humano, mas duas vezes errar é demais. Assim, infelizmente, é a nossa conduta no dia a dia. Coisas boas que Deus faz, passam desapercebidas, e coisas que não são, pelo menos perante os nossos olhos, não são boas, nós já direto começamos a reclamar para Deus, por que está acontecendo isso? E, na verdade, sofrimentos e problemas que a pessoa enfrenta tem alguns motivos. Um motivo é para perdoar. Às vezes a pessoa faz algum erro. E para poder perdoar por esse erro, precisa passar por uma limpeza. Uma limpeza, você esfrega o pano, dói para ele. Ele não grita, mas dói para ele. Assim também, para a pessoa poder se limpar daquele pecado, ele precisa passar por uma limpeza, que às vezes vai um alvejante, que dói. Às vezes vai alguma coisa que incomoda. Mas pelo menos aquilo lá limpa a barra da pessoa. Mais ainda, como no caso nós falamos logo no comecinho, lá em cima pagar pelos pecados é muito mais caro do que aqui embaixo. Então, às vezes vale a pena aqui embaixo, mas, só um probleminha aqui, um probleminha ali, passa, acabou, já foi, e não é uma coisa tão dolorida, pelo menos para a alma. Uma outra coisa, existem os tipos de bisturim, os tipos de sofrimentos que a pessoa passa, são chamados de Surei Ahavá, os sofrimentos de amor. Deus, por amar tanto a pessoa, quer que a pessoa cresça, e ele manda determinados testes e probleminhas para a pessoa ver se ele consegue se sobressair, consegue vencer. E é por isso que não pode se tirar a vida de uma pessoa antes da hora, mesmo que ele está sofrendo. Pode ser que aquele sofrimento é para perdoar por alguma coisa que ele fez. Se tirar ele antes do tempo, e agora, como é que ele vai pagar por isso? Ele vai ter que arrumar outra forma de pagar por aquilo. Então, para que fazer isso com uma pessoa? Por outro lado, às vezes, aquele momento é um momento de teste para ele. Se naquele momento ele conseguir aceitar aquele sofrimento que ele está passando, e naquele momento ele continuar amando Deus como ele sempre amou durante a vida dele, ele pode ganhar o Olam Habá, o mundo vindouro, em segundos. Você vai direto à chance dessa pessoa? Embora não é sempre que nós conseguimos enxergar, mas nós sabemos que tudo o que acontece, de fato, é para o nosso bem. Olha só, quantas pessoas, no dia 11 de setembro, perderam a hora. Ficaram desesperados, devem ter xingado o mundo inteiro, que eles perderam a hora, vão chegar atrasados no trabalho. Quantas pessoas pegaram trânsito naquele dia? Eu falo daquele dia porque acho que é um dos dias que mais tem história. Quantas pessoas, saindo de casa, na hora de tomar o café, o filho derrubou o café em cima da roupa dele e ficou furioso com o filho. Na hora, não dava para entender. A minha face, diz Deus, você não vai enxergar. Mas a coragem, a minha parte de trás, você vai enxergar. Quando já passou, dá para ver. Ó, puxa vida, um cafezinho salvou a minha vida. O despertador quebrado salvou a minha vida. O Moshe Rabbeinu também fez essa pergunta para Deus. Você perguntou para Deus, eu quero que você me demonstre como é que funcionam as coisas. Como é que você faz as coisas? Tem coisas que acontecem que parecem tão ruins. Me demonstra algum exemplo, disse o Moshe. E Deus falou, tá bom, vou te mostrar uma cena. Deus mostrou uma cena. Na cena, um homem foi tomar água numa fonte. Ele se agachou para tomar água e nisso a carteira caiu do bolso. Ele acabou de tomar água, não percebeu que perdeu a carteira e foi embora. Alguns minutos depois, passou um jovem por lá, viu uma carteira no chão, pegou, colocou no bolso e foi embora. Passam mais alguns minutos. Um velhinho está sedento, passando ali ao lado da fonte. Ele se agacha, começa a tomar água. Ele está tão cansado, ele adormece. Agora, aquela pessoa que perdeu a carteira, perdeu a carteira, deve ter sido na fonte. Foi correndo até a fonte. Chega lá, está o velhinho dormindo. O velhinho, provavelmente o ladrão. Ele acorda o velhinho e fala, devolve minha carteira. Não, carteira? Que carteira? Não, devolve minha carteira. Não sei, carteira? Que carteira você está falando? E o sujeito começa a bater no velhinho e bater, 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 cada vez mais forte, está quase matando o velhinho. E o Moshe fica pasmo. Como que acontece uma coisa dessa? E Deus para a cena. E volta ele anos para trás e mostra uma outra cena. Deus mostra aquele velhinho, quando era mais jovem, matando o pai do jovem que pegou a carteira e roubando a carteira do pai dele. E essa carteira foi parar nas mãos daquela terceira pessoa. Aí o Moshe entendeu, agora está tudo resolvido. A carteira que ele roubou, deu uma volta por aí, voltou para o bolso do filho dele, falecido. E aquele velhinho que assassinou o pai daquele jovem, aquela pessoa que estava com a carteira, agora deu um jeito também de matar ele para perdoar pelo pecado que ele fez. Tem um amigo meu, Herr Isler, costuma falar sempre, é impossível você entender um filme se você assiste 30 segundos. Assistiu 30 segundos, ele já quer entender todo o enredo da história, já quer entender todos os dados, quem é quem, o que. Não vai entender, esquece, não dá. Só vendo tudo, desde o início até o fim da longa-metragem, você vai conseguir entender o que está se passando e o que está acontecendo. Por isso, na vida, nós passamos por uma série de testes, por uma série de momentos que, de fato, naquele momento, é extremamente difícil a pessoa compreender. Pode ser que depois ele sim compreenda. Pode ser que nem depois ele vai compreender. Não é tudo que nós no dia seguinte vemos, ah, agora eu entendo o que aconteceu ontem, agora eu entendo o que aconteceu há 5 anos atrás. Não é tudo. Tem coisas que só no mundo vindouro nós vamos poder assistir o filme e falar, ah, agora eu entendi por que é que aquilo aconteceu. Tem uma outra história que a Gemará conta sobre o Rabi Akiva. A Gemara conta que o Rabi Akiva estava viajando, que ele chegou perto de uma cidadezinha e pediu abrigo para passar a noite. Mas aqui o senhor não dorme. Quem não tem opção foi dormir na floresta. Quando ele está na floresta, de repente vem um leão e devora o burrinho dele. Passa mais um tempo. Vem um gato e devora o galo, que era o despertador dele. Passa mais um tempo, bate um vento e apaga a velhinha que ele estava estudando. Rabi Akiva falou, tudo que Deus faz é para o bem. De manhã cedo, ele ficou sabendo o que aconteceu. Naquela noite, veio um exército e varreu a cidade vizinha. Levou todo mundo prisioneiro. era bem aqui para pensar. Está vendo? Tinha razão em dizer que Deus, tudo que Deus faz é para o bem. Primeiro, se tivesse dormido na cidade, eu já não estaria mais aqui. Segundo, se o burrinho tivesse acordado e ficasse com medo dos bandidos e dos soldados que estavam passando e começasse a zurrar ou sei lá o quê, eu também estava frito. Se o galo resolvesse cantar, também. Se a vela estivesse acesa e os soldados vissem que tem uma velinha, iam vir aqui também me pegar. Tudo é para o bem. Às vezes nós vemos, às vezes nós não enxergamos. Tem também aquela famosa parábola, historinha que as pessoas costumam contar. Se todo mundo tiver que colocar o seu pecale, os seus probleminhas, seus sofrimentos, coloca todo mundo na mesa. Em seguida Deus fala, bom, todo mundo já colocou, agora cada um escolhe qual quiser. Pode escolher qualquer um. A pessoa vai escolher de novo o que era dele. Por quê? Porque aquilo que a pessoa convive, aquilo que a pessoa vê que, de fato, ele vai conseguir crescer por intermédio disso.
E carregar.
E vai conseguir carregar aquilo. O do outro é impossível de carregar, mas o próprio, a pessoa sim consegue. Então, se a pessoa, de fato, reconhece que ele consegue, ele tem que se esforçar, ele tem que conseguir, de fato, carregar os problemas próprios. Nós falamos todos os dias no Shema Yisrael. Amarás a Deus, o seu Deus. Com todo o seu coração, com toda a sua alma, e com todo o seu ser, ou como nós já vamos ver daqui a pouco, o que quer dizer meodecha. O que quer dizer amar a Deus com todo o seu coração? Na verdade, está escrito no plural, levavecha, os seus corações. Nós temos dois instintos, tem o bom instinto e tem o mau instinto. O mau instinto é igual uma criança. Não é mal. Não é ruim. O que que sim ele quer? Ele quer ser direcionado. Ele fica testando os pais para ver se os pais vão chamar a atenção dele. Se também o Yetzirará. Yetzirará está esperando ver se a pessoa vai pegar ele e vai direcionar o caminho que ele deve seguir. Por isso você tem que amar Deus não só com o seu lado bom. Porque esse é óbvio que vai amar a Deus. Mas você tem que também fazer transbordar esse amor a Deus sobre o outro lado do coração. O lado está esperando para você direcionar ele, canalizar para ele o que ele deve fazer. O Chol Nafshecha, e com toda a sua alma, diz a Gemara, Afilu Notenet Nafshecha. Mesmo que Deus tire a sua alma, você precisa continuar amando ele. Daqui sai a Mitzvah. Em determinados casos, a pessoa deve entregar a vida dele e não profanar aquilo que Deus não permite. Por exemplo, no caso de idolatria. Você tem que amar Deus até nesse momento, quando estão vindo para você e falando, eu vou tirar a sua alma se você não se curvar para essa idolatria. Você fala, de jeito nenhum, eu não vou trair Deus. Em terceiro lugar, o Bechol Meodecha, diz a Gemara, o que é Bechol Meodecha? Bechol midá ou midá shemoded lecha kadosh baruch hu. Com cada medida e medida, com cada virtude e virtude, de cada forma que Deus age com você, revê modelo meod. Tem que agradecer ele muito. Você precisa amar ele em qualquer circunstância da sua vida. Três coisas. Três formas de amar Deus. E é uma escadinha. Um nível mais fácil, um nível um pouco mais difícil, e um nível mais difícil de todos. Primeiro, amar a Deus com o seu coração. Esse é mais fácil. Convencer e atrair a amar a Deus. Não é difícil, não é fácil, mas também não é tão difícil. Segundo passo, segundo nível, amar a Deus entregando a sua alma. Não é algo fácil. Mas é mais fácil a pessoa entregar a vida dele do que ele viver fazendo o Kiddush Hashem. É mais fácil a pessoa santificar o nome de Deus e acabou, é um minuto que ele vai sofrer pensando que ele vai morrer daqui um minuto e pronto, acabou. É mais fácil do que ele saber que ele vai ter um sofrimento que vai levar um mês. E que depois disso ele vai continuar vivo. É muito mais difícil. Por isso que a Torá traz justamente nessa ordem. Não é fácil, mas com certeza é o nível mais alto. É maior uma pessoa que vive os sofrimentos. Uma pessoa que vive a vida dele inteira santificando o nome de Deus. Por quê? Porque ele reconhece Deus até dentro das coisas que não são tão agradáveis do que uma pessoa que entrega a vida dele em um minuto para não profanar o nome de Hashem. Torá fala de Zahartá que é Vedahita Beret Mitzrayim. Você vai lembrar que você foi escravo na terra do Egito. Tanto é que na noite do Seder nós lembramos isso. Nós lembramos da escravidão. E nós lembramos da maçã que nós comíamos no Egito. E nós lembramos do maror, o amargor que nós passamos no Egito. Por quê? Nós estamos na noite do Seder festejando liberdade. Festejando a parte boa da história. Nós saímos, nós viramos um povo. Por que comer maror e lembrar da parte amarga? Por que precisa lembrar disso nessa noite? A Gemara fala no tratado de Megilá sobre Purim, diz Rabbi Yeshua ben Levi, a pessoa precisa ler a Megilá à noite e voltar, repetir a Megilá de manhã. Por quê? Explica o Rashi. Zecher lane, uma lembrança ao milagre. Qual milagre? Shayut zoaki, zoakim bimeitzaratan yom valayla. Para lembrar que no tempo do sofrimento que eles passaram na Pérsia, que eles passaram e sofreram de noite e de dia, gritando e reclamando para Deus pela situação que eles estavam, pedindo uma salvação. Como assim? Nós temos que ler a Megilá em Purim, de noite e de dia, em lembrança ao fato que nós gritamos e pedimos por uma salvação no tempo de sofrimento, dia e noite. Você não lê a Megilá de noite e de dia porque o milagre aconteceu dia e noite, na noite e no dia. Porque o milagre aconteceu basicamente durante o dia. Você lê a noite e de dia para lembrar o sofrimento que você passou antes. Olha o conceito disso. Explica Rav Shimon Schwab, faleceu em 95. O sofrimento faz parte do milagre. Quando Deus quer demonstrar para o mundo, Ele quer ser mais reconhecido pelo mundo afora. Quando Ele quer engrandecer a glória dEle, Ele faz um milagre. Mas o milagre não é começar no meio da história de Purim, começar no final, não tem milagre nenhum, não aconteceu nada. Tem que começar desde o começo. Um decreto, todo mundo tremendo por causa desse decreto. E de repente vem uma salvação. Por isso chega Purim e nós temos que lembrar do tempo que nós sofremos também. Porque o tempo do sofrimento fez parte integral do milagre que veio em seguida. E por isso também, na noite do Seder, nós lembramos do Maror. Sim, sim. Por quê? Porque nós temos a obrigação de agradecer por essa parte também, porque ela faz parte do milagre, embora nós não conseguimos enxergar isso. A maçã que nós comemos lá, quando éramos escravos no Egito, Halach Ma'anya, esse é o pão pobre que nossos pais comeram quando eram escravos no Egito, sim, tem que lembrar nessa noite do Seder também. Você precisa lembrar para poder agradecer a Hashem até pelo sofrimento. Porque o sofrimento faz parte desse plano, o sofrimento faz parte do milagre da saída do Egito. Vamos tentar entender isso um pouco melhor. Quando o povo de Israel sai do Egito e tem a famosa travessia no Mar Vermelho, eles falam uma canção, Ad Yashir Moshe. No meio dessa canção, diz o nosso povo, Nashata Veruchacha Kisamoyam, você, Deus, assoprou pelas suas narinas e as águas do mar cobriram os egípcios. Saneluka Oferet Bemayim, afogaram como chumbo nas águas, quem Adirim, os poderosos. Aqueles poderosos egípcios, Deus. Quem deu poder para os egípcios? Deus. entre parênteses, quem deu o poder para Hitler? Deus. Ninguém consegue fazer nada se não tem força de Deus. Dizem o nosso povo ali no meio do mar, Deus, você soprou as águas, elas cobriram, sabe quem? Os adirimos, grandes, poderosos e fortes egípcios. Em seguida, Mihamoha Abaelim Hashem. Quem é como tu, Deus, entre as potências? Mihamoha Nedar Bakodesh. Quem é como tu, majestoso, em santidade? Norat Elilot, aquele temível em louvores, ou Sefele que faz maravilha. Diz o Midrash sobre essas palavras, Mihamoha Abaelim Hashem. Quem é como você entre os poderosos, Deus? Diz o Midrash, na Torá, a palavra Baelim, está faltando um Yud. Está escrito com Yud. Dá para se ler a palavra Baelim, mas como em hebraico, quando você, na Torá, não tem pontinho, são as vogais. Então você pode ler de outras formas também. Dá para ler essa palavra Ba'ilem. Quem é como você, Deus, entre os mudos? Assim fala o Midrash. Quem é como você, Deus, entre os mudos? Que louvor é esse? Estranho. O povo está atravessando o mar. Um monte de milagres acontecendo para ele. Eles declaram para Deus, Deus, quem é como você entre os mudos? Isso é louvor para dar para Deus? O que eles estão falando? Qual a intenção deles? Para responder isso, Rav Schwab traz uma Gemara. Onde a Gemara fala, Rav Acha Bar Hanina diz, Loka olam azeh olam abá. Esse mundo não é igual ao mundo vindouro. Por quê? Qual a diferença entre esse mundo e o mundo vindouro? Olam azeh al besorot tovot, Omer Baruch Hatov Yameitim. Nesse mundo, sobre boas notícias, só houve uma boa notícia. Ele fala uma bracha. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, hatov ve'ameitiv. Aquele que é bom e faz a bondade. Continua Gemara falando. Ve'al besorot ra'ot. E sobre más notícias, Deus nos livre. Omer Baruch Dayan Ha'emet. Ele fala também. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, Dayan Ha'emet, o juiz da verdade. Mas diz Rabbi Hanina, Rav Acha Bar Hanina, Leolam Abba, no mundo vindouro, Kulo Atov Ameitiv. Vai ser todo somente Abraha de Atov Ameitiv, de coisas boas. Pergunta o Rav Schwab, essa diferença entre esse mundo e o mundo vindouro? A diferença entre esse mundo e o mundo vindouro é Abraha. Porque nesse mundo tem duas brachot para notícias. Notícias boas tem uma Abraha, notícias más tem outra Abraha. No mundo vindouro vai ser tudo Abraha de Atov Ameitiv. É óbvio, novidade. Se no mundo vindouro não vão acontecer coisas ruins, é óbvio que você só vai fazer abrahá de coisas boas. Então o que a Gemara está vindo acrescentar aqui? Diz o Rav Schwab, não é isso. A Gemara está vindo acrescentar outra coisa. Nesse mundo onde você não enxerga o que está acontecendo direito, coisas boas você faz a Tove Ameitiv, coisas ruins a pessoa faz da Yana Enes. Mas no mundo vindouro, você vai olhar para trás, para as coisas que aconteceram neste mundo, e sobre todas as coisas que aconteceram nesse mundo, você vai falar Baruch Atov Ameitiv. Você vai enxergar a bondade que teve, como tudo que Deus fez foi para o bem. No mundo vindouro você vai conseguir ver isso. E até sobre esse comportamento de Deus, o mundo silenciou. Mihamoha Ba'elim Hashem, quem é como você, Deus, entre os mudos? Até sobre isso você vai agradecer no mundo vindouro. Vai falar para Deus, puxa vida, foi bom aquele momento que você ficou quieto e deixou acontecer aquelas atrocidades. Nós vamos conseguir enxergar como isso foi bom, como isso foi positivo. Hoje é dificílimo de enxergar. Mas no mundo vindouro, essa é a diferença desse mundo e o mundo vindouro. Nesse mundo tem a brachá de Dayana Emet. Mas no mundo vindouro não vai ter. Porque mesmo para as coisas passadas, nós vamos declarar e reconhecer como tudo que Deus faz é para o bem. E nós enxergamos isso em outros lugares na reza. Todos os dias na reza da Amidá, uma das brachot é Modim, onde nós agradecemos a Deus por tudo que Ele nos faz. E no finalzinho nós falamos o quê? Vechol ha-chaim, e todos os vivos, Yodu Hasela, vão agradecer a você. Quem são todos os vivos? Fala de ha-chaim, os vivos. Vechol ha-chaim. Vechol ha-chaim quer dizer todo mundo está com vida. Pessoa que está com problemas psicológicos, uma pessoa que está depressiva, uma pessoa que está doente, uma pessoa que vive que é cega. Todos eles, Yodu Hasela, todos eles vão agradecer a você, Deus, por terem passado por esses momentos. Nós sabemos isso. Nós não enxergamos. Mas nós sabemos que nós vamos um dia agradecer por tudo isso. Da mesma forma, em Hanukkah e Purim, também nós falamos no Ala Nissim, aquela reza especial, agradecendo pelos milagres de Hanukkah e de Purim. Nós falamos, Deus, nós agradecemos a Ala Nissim pelos milagres, pelas maravilhas, pelo isso, pelo aquilo, pela Milchamot e pelas guerras. Guerra está agradecendo? Sim. Depois que já passou Hanukkah, depois que já passou Purim, nós conseguimos enxergar e até agradecer pelas guerras que nós passamos. Tudo isso é baseado nessa fé que nós temos. Que nós sabemos que tudo que Deus faz é para o bem, embora nós não enxergamos. Um dia nós vamos enxergar, um dia nós vamos agradecer. E nós já declaramos agora, Deus, vai chegar o dia que eu vou te agradecer por todas essas coisas que aconteceram comigo. E por isso mesmo, que aqui logo depois, que o povo declarou no mar, Deus, você acabou de afogar aqui atrás, adirima aqueles poderosos, poderosos que você deu poder para eles. Mas agora nós estamos conseguindo pelo menos agradecer a você por esse poder que você deu para eles. Estamos começando a entender, talvez não muito nítido, mas nós conseguimos agora entender como foi importante todo esse sofrimento para a formação do nosso povo. E por isso logo depois eles falam, Micha Mocha Baelim Hashem, quem é como você, Deus, entre os poderosos, ou mais, Baim Lemim, entre os mudos. Micha Mocha Nedarba Kodesh. O que é Kodesh? Kodesh é sagrado, é algo que está separado, sublime, que nós não conseguimos entender. Está lá em cima, Deus está acima de nós. Por isso, logo depois eles falam, Mika Mocha Medar Bakodesh, Deus, quem é como você, majestático, Bakodesh, sublime, que nós não conseguimos entender os seus planos. E a tal ponto chega que nós não compreendemos os seus planos, mas nós sabemos que temos que agradecer a você por tudo aquilo que você faz. Norate Hilot, o que quer dizer Norate Hilot? Temido em louvores. Louvor é temível? Sim, nós temos medo de te louvar, Deus. Nós sabemos que temos que louvar você por coisas boas e por coisas que não são boas perante os nossos olhos, porque elas são boas. Mas nós temos medo de talvez não conseguir agradecer e louvar de fato da forma que nós temos que louvar. E por isso os louvores ficam temíveis. Temos medo dos louvores que nós estamos falando. Será que não está faltando um pouco? Será que eu não estou sentindo o quanto eu deveria sentir e agradecer pelas coisas desagradáveis que aconteceram comigo? Em outro lugar, o Rav Schwab complementa essa ideia. Ele diz que no mundo vindouro, quando o Mashiach chegar, Deus vai chamar os seus profetas. Yeshayahu, Irmiyahu. Chamar os profetas. E falar para eles, vão e consolem o meu povo. E eles vão chegar para o nosso povo. E nós não vamos aceitar os consolos deles. Está fraco. E eles vão voltar para Deus e vão falar, Deus, não aceitaram o nosso consolo. E Deus fala, não tem problema, venham comigo, eu vou consolar o povo. Conforme vai estar escrito numa parada aqui. 3 semanas. Nachamu, nachami, ami, nachamu, nachamu, ami, yomar, elokeishem. Consolai, consolai o meu povo, diz Deus. Pergunta ao Shabbat, por quê? Por que, que os consolos que vieram por parte dos profetas, o povo não aceita? E só quando Deus vem consolar, eles aceitam. Diz o Rav Schwab, a palavra Nechama, Tanchumim, a palavra Nechama em hebraico, que normalmente é traduzida como consolo, não é consolo, é muito mais do que isso. Nechama é da linguagem de Vinachem Alara'a. Vinachem Alara'a está escrito quando Deus mudou de ideia, ele queria fazer algo, ele mudou de ideia, não vai mais fazer. Vinachem é quando o pensamento da pessoa se inverte 180 graus. Igual Yosef. Yosef foi vendido como escravo pelos irmãos. Para no Egito, eles voltaram para casa, tinham que enganar o pai de alguma forma, para o pai não saber exatamente o que aconteceu. 22 anos de sofrimento, eles assistindo o pai sofrendo, que perdeu um filho. O Yosef desaparecido, o Yosef longe da família dele lá no Egito, acaba virando o rei. De repente vem os anos de fome e finalmente os irmãos do Yosef acabam indo parar no Egito. E o Yosef dá comida para eles. E fala, vocês voltam para o papai e tragam ele para cá. E não fiquem bravos com o que aconteceu. Não fica chateado com o que aconteceu. Por quê? Vocês podem ter que pensar o meu mal. Mas Elohim Hashavah Letová. Deus pensou para o bem. Por quê? Estou dando hoje comida para vocês. Se eu não estivesse aqui, quem disse que teria comida e quem disse que iam dar comida para vocês? Vocês estão tendo comida porque eu estou aqui. Elohim Hashavah Letová. Deus pensou para o bem. Naquele momento, o Yosef Nihem, o Yosef mais do que consolou. Ele demonstrou para eles que aquilo que parecia negativo era extremamente positivo.
É, mas assim, positivo para ele, mas para ele, ele sofreu.
Mas você vê que mesmo assim ele falou que foi bom. Ele conseguiu enxergar o bem. Qual foi o bem para ele? Mas ele conseguiu enxergar que isso também foi pro bem dele. Virou um rei. Afinal das contas, isso também é bom. E é esse o motivo pelo qual, assim, os profetas não conseguem consolar o povo. Os profetas vêm e começam a falar pro povo um monte de coisa, sabe? É, vai passar, não foi nada, não aconteceu nada, não sei o quê. Mas isso não é consolar, isso é nechamá. Nechamá é demonstrar aquilo que aconteceu, que parece ruim, como aquilo é bom. Os profetas não têm como fazer isso. Por isso Deus fala, tá bom, eu já entendi. E no futuro Deus vai vir para nós e vai nos mostrar e nos explicar, olha, tá vendo, isso aconteceu, vou mostrar agora para vocês. Parecia ruim, vou mostrar para vocês como isso daqui foi bom. Como isso foi positivo. E baseado nesse pensamento, Rav Shvab fala ainda, explica o versículo que diz que Isha Sherimot Enachamenu Hen Anohi Enachemchem. Diz Deus, como um homem é consolado pela sua mãe, assim eu vou consolar vocês. Por que é como um homem é consolado? Uma pessoa é consolada, você não sabe quem é. Por que você chama homem? Parece um adulto. Por que é um adulto? A ser imóvel na caminho, que a mãe vai consolar ele. Qual a diferença entre o consolo que uma mãe pode dar para o filho e o consolo que o pai pode dar para o filho? Explica o Rav Shvab. A mãe passa pelo sofrimento da gravidez. A mãe passa pelas dores de parto. E ela já está desesperada. Ela já pensa, a última vez que eu vou ter um filho. Quando o filho cresce e vira um ish, o filho vira adulto. E a mãe começa a ter náuseas do filho. Ela fala, ah, agora eu entendo como valeu a pena sofrer, podia sofrer muito mais para ter esse filho. Assim, diz Deus, dessa forma é que eu vou consolar vocês. Eu vou conseguir mostrar para vocês, igual uma mãe demonstra para o seu filho, como foi bom sofrer para ter você. Deus também vai poder consolar o nosso povo naquele momento e nos demonstrar como essas dores foram positivas para nós. E aqui entra essa necessidade que nós temos de receber, aceitar os sofrimentos com alegria, com amor, encarar problemas e seguir em frente. Uma vez, os alunos Hassidim do Rabbi Elimelech de Lizhensk vão perguntar para ele como que a Gemará fala que temos que abençoar Deus da mesma forma que nós abençoamos para coisas boas, abençoar Deus para as coisas ruins. Como é possível fazer uma coisa dessa? E Rabbi Elimelech falou, sabe uma coisa? Eu não vou saber responder isso daqui. Eu conheço alguém que vai poder responder muito bem essa pergunta para vocês. Meu irmão Reb Zusha de Anipoli, pobre, tem uma casinha, um cubículo, a cama é a mesa e é a cadeira e é tudo ao mesmo tempo. Vive numa pobreza, numa miséria. Vai lá, pergunta para ele como é que ele consegue enfrentar a vida dele. Os alunos foram até Reb Zusha, bateram a porta, perguntaram para ele como é que o senhor encara as coisas ruins. Eu gostaria de saber como é que uma pessoa pode encarar os problemas da vida. Reb Zusha falou, não sei, vocês estão perguntando para a pessoa errada. Eu nunca tive nenhum problema. Minha vida é maravilhosa. O que vocês estão perguntando para mim? Vocês precisam procurar alguém que tem sofrimento na vida para poder perguntar para ele. O Shlomo HaMelech fala, Musar Hashem Beni Altimas. O sofrimento que Deus traz, meu filho, não se enoje. Não recuse. Veta kot betokhto. E não recuse o chamar a atenção de Deus. Por quê? Que etasher yohav Hashem yohia. Aquele que Deus ama, ele chama a atenção. O reavet ben yirse. E ele gosta como um pai gosta do filho. Ou seja, tem o sofrimento de Zurashi. Aceita ele com alegria. Mais ainda, diz o Rabbeinu Yona de Girondi, no seu livro Sharei Tshuva, um pai chama a atenção do filho que ele gosta. Ele faz questão de colocar ele na linha. O filho que ele não gosta, que já desistiu, não está nem aí, se vira, faz o que quiser. Assim também Deus. Uma pessoa que de vez em quando tem um puxão de orelha de Deus, é um bom sinal. É sinal que Deus gosta daquela pessoa e ele quer indicar para ele qual o caminho, qual a trilha que ele deve seguir. E de vez em quando ele dá um puxão de orelha aqui ou ali. E que normalmente, geralmente, o sofrimento que a pessoa passa em vida, que tem ligação com alguma falha dele, que ele precisa consertar, é na mesma moeda. Ele está tendo problemas financeiros. Dá uma olhada. Será que ele está dando da casa suficiente, está ajudando os pobres? Será que alguma vez aí alguém veio para ele e ele recusou uma ajuda? Alguma coisa ligada com isso, ele deve ter algum problema ligado a isso. E dessa forma, Deus chama a atenção da pessoa, conserta isso que você fez, não deixa passar. E a partir de agora, não deixa mais acontecer uma coisa dessa. Aí você fica de vez em quando um puxão de orelha. Mas é um puxão de orelha que vem do pai que gosta do filho. Justo semana passada, o dono da natação que eu frequento, bem filósofo, justo falou essa frase, que eu achei que tem a ver com... Durante o dia você não enxerga as estrelas. Somente quando fica escuro você vê que tem estrela. Na vida da pessoa, quantos talentos e quanta capacidade a pessoa descobre em um momento de aperto? Todo mundo aqui já deve ter tido uma experiência na vida dele. A pessoa nem imagina que ele é capaz de fazer uma coisa. De repente está numa situação extremamente difícil e ele descobre que nunca sabia que tinha esse talento. As estrelas aparecem à noite. Quanto uma pessoa cresce quando ele passa por uma dificuldade? Depois que a pessoa passa, na hora que ele passa é difícil, ele tem que batalhar, mas depois que ele passa, ele para e olha e vê, puxa vida, como eu cresci. E mais ainda, presta atenção, você vai ver que às vezes que você passa por algum problema, e você enfrenta ele com alegria, e você enfrenta ele com amor, e com conhecimento que isso daqui é para o meu bem, você tira muito mais proveito disso. Você cresce muito mais do que se fica só relutando, oi, vavô, oi, 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 por que isso vai acontecer comigo? O Rav Diamant conta numa fita, numa aula, um dado muito, muito interessante. Diz que uma vez eu estava lendo uma revista que tinha um artigo de um dos grandes rabinos nos Estados Unidos. Ele começou a ler o artigo. E o rabino lá está dizendo: eu viajei para a Suíça. Puxa vida, um rabino tão grande contando da viagem dele para a Suíça. Mas sei lá, vamos ler o artigo dele, deve ser interessante. Começou a ler. E ele começou a dizer: puxa, como a Suíça é linda, aquelas montanhas e as vaquinhas e aquelas casinhas lindas. E começa a escrever todo um artigo falando daquela beleza que ele viu na Suíça. Segundo parágrafo. A Suíça é um país que há 700 anos não tem guerra. E começa a falar sobre a paz que tem lá, e paz de espírito que tem na Suíça. Terceira parte. A Suíça há 700 anos não tem problemas econômicos. Não tem uma crise econômica. E também começa a falar sobre a economia maravilhosa que tem aqui. Ele fala, é uma pessoa que quer se inspirar, uma pessoa que quer tirar umas férias boas, uma pessoa que quer se iluminar, vai para a Suíça, passa uns dias, que delícia. Ele termina o artigo dizendo: veja que coisa espantosa. Há 700 anos que não sai da Suíça um cientista famoso. Há 700 anos não sai um escritor famoso da Suíça. Há 700 anos não sai um compositor famoso da Suíça. E, infelizmente, há 700 anos não sai, há mais de 700 anos, não tem um grande estudioso e erudito da Torá que saiu da Suíça. Sim, o sofrimento traz a pessoa a crescer. Os problemas trazem a pessoa a crescer. E nós vimos aqui nas aulas tantos exemplos, eu fiz questão de enfatizar. Como o Rashi teve uma vida difícil, como o Rambam teve uma vida difícil, como o Ramban teve uma vida difícil, como o Rosh teve uma vida difícil, como o Balaturin teve uma vida difícil, o Rabi Yosef Karo teve uma vida difícil, o Remar teve uma vida difícil. Todos os grandes tiveram problemas na vida deles. E é provavelmente óbvio e claro que se eles não tivessem passado por esse sofrimento, eles não teriam chegado onde eles chegaram. O Rashi, com todo o sofrimento dele, escreveu linhas e linhas e páginas e páginas e páginas. Tantos comentários. E todos os outros da mesma forma. Às vezes também, nós podemos ver que há sofrimentos que, além de ajudar a própria pessoa, ajudam os outros. Quantas pessoas passam por alguma dificuldade e pelo fato de ter passado pela dificuldade, eles conseguem agora entender o outro que tem essa dificuldade. Reconhecendo e entendendo a dificuldade, ele vai agir por aquela dificuldade. E monta uma instituição que ajuda pessoas que têm aquele problema. Quantas instituições não nasceram por pessoas que passaram por aquele problema e depois resolveram que, já que eles conseguiram passar por aquele problema, conseguiram vencer aquele problema, eles vão ajudar outras pessoas a vencer aquele problema. Às vezes nem venceram, exatamente, mas foi a vitória deles, mesmo assim. O fato deles terem demonstrado que eles conseguiram enfrentar aquele problema já é uma vitória para eles. E às vezes você vê como é importante para as outras pessoas um sofrimento que o amigo passou. O amigo passa por um sofrimento e ele conseguiu passar, enfrentou. Agora um amigo dele está passando pela mesma coisa. Ou às vezes está passando pela mesma coisa multiplicado por 10. E agora? Como é que essa pessoa que está tendo um problema multiplicado por 10 vai poder ter uma luz de como ele sai daquele problema, como ele enfrenta aquele problema? Quem vai dar força para ele? Ele vai perguntar para os amigos que nunca passaram por aquilo, eles não dão nem bola, nem entendem o que está passando. Eu falo, né, problema seu. Mas no momento que um amigo dele passou pelo mesmo problema, ele entende, ele sente. Ah, eu já passei por isso. Eu sei exatamente o que você está sentindo. Ah, isso já deixa o outro já um pouco confortado. Como diz o Sefer HaChinuch, fala, Tzarat Rabim Chatzin Nechama. Um sofrimento de um público já é metade do consolo. Ele já sabe que não está sozinho. Alguém entende ele. já dá uma tranquilidade. Agora ele pode se aconselhar com aquele amigo. Quando você passou por isso, como é que você fez aquilo, ele pode iluminar, dar ideia. Isso ajuda a pessoa. Vale a pena a pessoa, às vezes, passar por um sofrimento pequeno para poder ajudar o amigo quando tem um sofrimento grande? E por final, para perguntar, tem como evitar sofrimentos na vida? Todos, talvez não tem como. Mas alguns deles tem como evitar. No final das contas, como nós vimos, ou o sofrimento vem porque exige que a pessoa se comporte melhor, repare algum erro que ele fez. Se a pessoa reparar sozinha, não vai ter que passar por aquele sofrimento. Porque ele já percebeu o erro que ele fez. Às vezes vem para fazer a pessoa crescer. Bom, algumas coisas, se não tiver aquele problema de fato na frente dele, não vai crescer. Mas algumas coisas é um crescimento espiritual. E esse crescimento espiritual a pessoa pode trazer sozinha, sem precisar passar por um sofrimento. Por isso, quando uma pessoa está no meio de um sofrimento, é óbvio que ele deve rezar a Deus e pedir a Deus para salvar ele daqui. E por intermédio dessa reza que a pessoa faz, ele está se aproximando a Deus, ele está se conectando a Deus. Talvez não precisa mais de fato daquele sofrimento. Aquele sofrimento era para a pessoa crescer, ele já está crescendo com a reza que ele está fazendo. Por isso nossos sábios dizem que tanto o estudo da Torá impede de acontecer sofrimentos para a pessoa e problemas para a pessoa. A reza impede de acontecer problemas para a pessoa. E o mérito de algumas mitzvot que a pessoa se preocupa com o próximo também diminuem os sofrimentos e atenuam o sofrimento da pessoa. A mitzvah de tzedakah, a mitzvah de ajudar o outro mesmo sem ter dinheiro, com outras coisas. Visitar doentes, enterrar falecidos, consolar enlutados, alegrar o noivo e a noiva. O estudo da Torá são todas mitzvot que ajudam e impedem a pessoa de ter sofrimento. Importante para nós é sabermos que quando nós temos algum problema, nós temos que encarar ele de uma forma positiva, saber que ele vem para o bem. A gente precisa continuar trilhando sobre aquele problema até conseguir solucionar. E com certeza isso traz um crescimento para nós. E quando possível, obviamente que é melhor impedir de ter que acontecer essas coisas, como se elevando sozinho, pela Torá e pelas missões.